Bezrat Hashem, caros amigos, Daf Ein Gimel, Amud Alef, no oitava linha. Vachachamim Omrim, Magá Treifa Shchuta. Vimos na nossa Mishnah a discussão entre Reb Meir e Chachamim. A discussão era com relação a um filhote que está dentro da barriga de um animal, como uma vaca, por exemplo. Então, a lei diz que se a gente fizer Shchuta na mãe, o filhote já é kasher e podemos comer sua carne sem fazer a shchita no filhote. Porém, o caso se trata que o filhote pôs um membro para fora. Por exemplo, a pata estava para fora do corpo da mãe. E aí, a gente faz shchita na mãe. Neste caso, a parte do membro que estava para fora é proibida de ser comida. Uma vez que a shchita da mãe só vale para o que está no interior do seu corpo. Já para a pata que está para fora, a shchita não é válida. E por isso, este pedaço de pata não é kashé. A questão é qual que é o nível de impureza desta pata. Reb Meir disse na nossa Mishnah, como vimos ontem, que o nível de impureza desta pata é semelhante a uma neveirá, um animal que morreu não através de uma shchita, que é uma nevelá, um nível de impureza maior. Já Chachamim disseram que mesmo que a carne deste pedaço de pata não é kashé, mesmo assim, o nível de impureza não é tão severo, uma vez que a shchita da mãe consegue amenizar o nível de impureza deste pedaço do membro que está para fora. Disseram então Chachamim na nossa Mishnah, que esse nível de impureza menor que está na pata, somente este é o nível que é passado para o resto do filhote e o corpo da mãe que estão em contato com este membro impuro. Já que a impureza é menor, então o nível de impureza que vai ser transferido para o resto do filhote e para o corpo da mãe é um nível menor também. Este nível menor é o nível de uma treifa shchuta, foi dito por Chachamim. É como se fosse um animal que é uma treifá, que tem uma falha interna, um buraco no pulmão, por exemplo, e aí foi feita a shchita, mesmo que o animal não é kasher, mas a shchita causa que o nível de impureza é menor, e não é semelhante a um animal que morreu através de um tiro, que é uma nevelá. É como se fosse uma treifá que passou a shchita, que o nível de impureza é menor, assim também no caso do feto. Assim foi dito por Chachamim na nossa Mishnah. Pergunta a Gemara Treifá Shchuta Mi Metamia. Será que uma treifá que tem uma falha interna que passou a shchita, ela tem impureza, mesmo em um nível menor? Fala a Gemara, sim, tem um certo nível de impureza numa treifá Shchuta. Num animal que tem uma falha interna e não é kasher e passou a shchita, ele também é impuro. Que de avó de Shmuel, como disse o pai de Shmuel, dá para avó de Shmuel, como disse o pai de Shmuel, treifá, shechachtá, metamame, mukdashim. Um animal que é uma treifá e passou a shchitá, ele tem um nível de impureza pequeno, e ele até pode impurificar com este nível, kochim, coisas santificadas. A gente vê que tem um certo nível de impureza, e esse é o nível de impureza citado por Chachamim na nossa Mishnah. Continua a Gemara, mama, tziru, metreifá, shechachtá, metanatá, af, shchitá, meimat, otobar, a Mishnah continuou trazendo todos os argumentos entre Chachamim e Reb Meir. Chachamim dizem que o nível de impureza da pata que está para fora é semelhante ao nível de impureza de uma treifá que passou uma shchitá. E Reb Meir diz que o nível de impureza é maior, assim como de uma nevilá. A Gemara vai trazer agora uma braita que menciona o diálogo entre Chachamim e Reb Meir. Tânia, diz a braita, amar Reb Meir. Disse o Rebbe Meir para Chachamim, Vechi miti aro le barze midei nevela shchitatimo imken tatiralo beachila. Diz o Rebbe Meir o seguinte: olha, esta pata que está para fora tem a impureza de nevela, uma impureza maior, assim como de um animal que morreu através de um tiro, não através de uma shchita, que tem uma impureza de nevela. Chachamim querem dizer que a shchita da mãe diminuiu o nível de impureza deste membro? Diz a Mel, se fosse assim que a Shkita da mãe adianta para este membro, então este pedaço de pata deveria ser kasher, segundo o raciocínio de vocês, Chachamim. Amrulo, responderam Chachamim a seguinte frase: Harbe matzelet al sheino gufo, yoter migufo. A Shkita adianta, às vezes, de maneira melhor para algo que não faz parte do corpo do animal do que algo que faz parte do corpo do animal. Já vamos explicar. Continua o Chachamim dizendo: Shalei Shalino, como a gente conhece a lei que diz, Hatach min haubar shebemeah mutar bechila minat chob shebemeah asur bechila. Se a gente põe uma faca para dentro do corpo da vaca e faz uma operação cortando o feto, o filhote, ao meio, e depois a gente faz shkita na mãe, quando as duas metades estão no seu interior, todas as partes do feto estão permitidas e podem ser comidas, uma vez que a shkita da mãe serve para essas partes. Já se a gente corta o tchol, o baço, uma parte do baço da vaca, e aí a gente, e essa parte continua lá dentro, a gente faz a shkita, então essa parte do tchol não está kasher. A gente vê que a shkita adianta às vezes para coisas externas mais do que para coisas que fazem parte do corpo do animal. Assim foi a resposta de Chachamim para o argumento de Reb Meir. A Gemara esclarece: Maika Amri, qual exatamente que foi o argumento que trouxe o Reb Meir para que Chachamim respondam isso? Amar Rava, responde o Rava. Ve'amar lá, uma outra versão diz que quem respondeu foi um sábio chamado Kedi. Está faltando algumas linhas nesta braita, e esta é a versão correta. E novamente agora menciona o diálogo entre Reb Meir e Chachamim. Amar Lehem Reb Meir, argumentou o Reb Meir contra Chachamim na nossa Mishnah. V'chi miti elo levar ze midei levela, shkitatimo, imke, tatirelo beachila. Novamente argumentou Reb Meir, segundo o que vocês estão dizendo, Chachamim, que a shkita feita na mãe, ela tem influência para diminuir o nível de impureza deste membro que está para fora, então a shkita deveria valer também para dizer que esse membro é kasher completamente. Vocês dizem que a shkita, ela diminui a impureza. A shkita deveria valer para dizer que esse membro é kasher, mesmo que ele está para fora. Amru lo, responderam Chachamim para Reb Meir. Treifat ochiach, sheshkitata metarata midei nevela, venamatirata beachila. Chachamim falam: olha, a gente encontrou já num outro caso, no caso de uma treifá, que a shkita não diz que não causa que a carne é kasher, sim diminui o nível de impureza. Uma treifá, retomando, é aquele animal que tem uma falha, um defeito nos seus órgãos internos. E por isso, mesmo quando a gente faz shkita, a carne não é kasher. Porém, a shkita diminui o nível de impureza desta carne. Uma carne não kasher de um boi que morreu através de um tiro, além de não ser kasher, é também impura no nível de neveirá. E a carne de uma treifá, que tem um defeito interno, que, no qual foi feita a shkita, o nível de impureza é menor. Então, dizem Chachamim, a gente vê que em certos casos, a shkita, como no caso da treifá, somente diminui o nível de impureza. Por isso também a shkita da mãe diminui o nível de impureza deste membro que está para fora, porém não implica nisso que a carne é kasher. Amar lahen, respondeu o Reb Meir para Chachamim, lo imtera shkita treifá otá davar shehu gufá, tetaheret haevar davar shehu gufá. No caso da treifá, a shkita, que foi feita no corpo do animal, ela realmente diminui o nível de impureza do próprio animal. Porém aqui, vocês estão falando que a shkita vai diminuir o nível de impureza do membro que está para fora, que é algo que não faz parte do corpo do animal. Amrulo, sobre esse argumento, responderam que a Chachamim me disseram, Harbe matzelet al sheino gufo yoter migufa. Realmente, existem casos que a shkita, ela tem maior influência sobre algo que não faz parte do corpo do animal do que algo que faz parte do corpo do animal. שהרי שנינו, כמו נו הזבימוז עלי כיג'י, זכותך מן העובר שבמי המותר, ואכילה מן התחור מן הקריאות שעשו לאכילה. סייה פסוע קורת הופת עומי ודינת דבר הגד הנימאו, יפה איזה שחיטה, אז דו אספרטיס, איסטר וקשר, שעת פסוע קורת המפרט שלו בעשו, אידשא, איסטיפדס ודינטרו, יאיפה איזה שחיטה נו הנימאו, איזה פרט שלו בעשו, נו, איסטר וקשר, השם שווי כזה, זה שחיטה, תימא אינפלוינסה, סוגריה הוגו, איסטר, נו, איפוריסו, ג'יזים חכמים, כי השחיטה דמיין, אלא ג'יז קקר דמיין, יפרט שלו פטו, כי איסטר דינטרו, si torna un kasher e possiamo comer essa carne già a parte do feto do filhote che sta para fora não é kasher porém a shchita diminuiu e amenizou o nível de impureza tornando uma impureza semelhante de uma trifa que foi feita a shchita Taina Miachi agora traz agora uma outra braita que realmente mostra que esse foi o diálogo tido entre Chamim e Rebbe אמר לרב מאיר, דישו רב מאיר פרחמים, וכי מיתרו לעובר זה מדי נבלה? סגונדו אופיניון שבוסייס חכמים, וכיה כי ג'מינוי וניבו ג'ימפורזה דו אוריון כסתה פרפורה, אמרו לו הספוני חכמים, שחיטה תימו, השחיטה דמיים, אמניזה האימפורזה דו אוריון כסתה פרפורה. אם כן, קונצ'ינואה ירגומנטו רב מאיר, תתירנו באכילה, את השחיטה דבייה אינטאום, também implicar nisto que a carne é kasher. Amru, lo, responderam os sábios para Meir, terem fato riach, shetatam et aratam de revelá, venam et aram achilá. A gente vê no caso de uma treifá que tem um defeito interno que passou a shchitá, que a shchitá não implica nisso que a carne é kasher, somente ameniza o nível de impureza. O mesmo então vamos aplicar aqui no caso do membro que está para fora. Amar lehem, argumentou então Reb Meir, אם טהרה שחיטה טריפה אותה ואת איבר המדולדל בה דבר שגופה. השחיטה פייטה נטריפה אלא פוג'י ג'ימנויר וניבוג'ין פורזה דה פרופיה טריפה. או נונקזו פרסידו דיזו Reb Meir, קזו תן אום פדסו דקרני או מורגו מויבר ומסרטו מנגרו כיסתה פנדנט שאתה כוואזי פרקאי. Ou seja, ele foi cortado, ele está quase caindo, está ligado por alguns fios de carne no corpo do animal. Então, realmente, se a gente faz a shchitá, este membro não é kasher, porque ele está, não está completamente ligado ao corpo do animal. Porém, a shchitá diminui o nível de impureza deste. Porém, isso não é válido com relação ao filhote que não faz parte do corpo da mãe. Amrulo, sobre esse argumento realmente responderam o caminho e disseram Harbe matzelet al shina gufa yoter megufa. A shchitá, ela tem às vezes mais força com relação a coisas que não faz parte do corpo do animal. Shearei shaninu, como a gente conhece a lei que diz chotem no baixo memeo mutar mechila meotchol meotchilot asur mechila. Se a pessoa corta o filhote em dois e faz a shchitá, as duas partes estão kasher. Já se a pessoa corta o baço ao meio e deixa o resto lá dentro e faz a shchitá, esse pedaço não está kasher. Realmente esse foi o diálogo tido entre Reb Meir e Chachamim que discutiram na nossa Mishnah. Muito bem, agora vamos passar na segunda parte do nosso Daf de tratar desta lei de um Eivar Medulldal. Eivar Medulldal é um membro que está pendente. Ou seja, por exemplo, a pata do animal. O animal se feriu ou alguém cortou, de maneira que a pata não está completamente ao corpo do animal. Somente alguns fios de carne ligam este membro ao corpo do animal e brevemente este membro vai se desfazer do corpo do animal. Amar Shulman Lakish, diz o Rish Lakish, que machloket be'ubarim, kach machloket be'evarim. A mesma discussão que encontramos com relação ao filhote, ela existe também com relação ao Eivar Medulldal, ao membro pendente. Ou seja, assim como discutiram Chachamim e Reb Meir na nossa Mishnah, se a shchitá da mãe diminui ou não o nível de impureza do membro que está para fora, a mesma discussão existe também com relação ao Eivar Medulldal. Ou seja, se o animal, a vaca, por exemplo, tem um membro pendente, um eivar medular, um órgão que está pendurado e não está completamente ligado ao corpo da vaca. E aí a gente vem e faz chitar na vaca. O órgão que está pendente não está kasher. A questão é se ele está impuro ou não. Segundo o Rebbe Meir, ele é impuro assim como a neveira. Já segundo o Rahamim, a chitar na vaca amenizou a impureza desse eivar medular e o nível de impureza é menor. Ou seja, segundo Reb Shimon ben Lakish, a discussão que existe na nossa Mishnah com relação ao filhote existe também com relação ao eivar medular. Já o Reb Yochanan discute com o Reb Lakish e diz, Amar, Machloket be eivar de ubar. A discussão é válida somente com relação ao filhote na nossa Mishnah. Avar be eivar de behemad de akol. Shkita osanipul. Porém, com relação ao eivar medular, a esse órgão pendente, com relação a esse caso, todos concordam, até mesmo Hamim, que ele está impuro. E o nível de impureza é maior. Ama Rebiose Brebhanina. Explica Rebiose Brebhanina. Maitama de Rebiokhan Aliba Drabanan. Qual que é o motivo do ensinamento de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan disse que mesmo Chachamim, que dizem que a nossa Mishnah, o nível de impureza é menor, no caso de Varam Medular, o nível de impureza é maior. Por quê? Explica o Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Hai itlei takanta bechazara, vealei itlei takanta bechazara. Com relação ao membro que está para fora na nossa Mishnah, isso não é algo completamente não kasher, que não tem como ser comido de nenhuma maneira. Porque se a gente pegar esse membro e pôr ele para dentro, devolver ele para dentro da barriga do animal, da vaca, da fêmea, e aí fazer a shkita, vimos no começo do nosso perek que a shkita realmente vai permitir todo o corpo do filhote. Uma vez que na hora da shkita tudo estava para dentro. E por isso, essa pata que está para fora é algo que tem como, de certa maneira, voltar a ser kasher. E por isso, é um pouco menos severo. Somente nesse caso, disseram o Hachamim, que a shkita da mãe ameniza a impureza deste órgão. Porém, com relação ao eivar medular, esse órgão pendente, não tem como esse órgão, de qualquer maneira, ser kasher. E por isso, mesmo o Hachamim concorda, nesse caso, o nível de impureza é maior. Então, vemos a discussão entre o Shomel Lakish e o Rabbi Yochanan. Meitivei, Agmará logo pergunta contra a opinião de Rabbi Yochanan. Vimos acima a Braita que trazia as palavras de Rabbi Meir. Amarem Rabbi Meir, diz Rabbi Meir para Chachamim, Loim tira shkita treifa otá vetivara medundarba. Davar shegufa, tairet aubar, davar shegufa. Rabbi Meir estava argumentando que a shkita ameniza a impureza da treifa, mas não vai amenizar a impureza do filhote, que está para fora. Porém, a frase dita por Rebbe foi a seguinte: a shkita, ela diminui a impureza de uma treifá, e assim também de um evara medular, de um órgão que está pendente. Nos dois casos, a shkita diminui o nível de impureza, porque isso faz parte do corpo do animal, que não é válido com relação ao filhote. Ou seja, nas palavras de Rebbe, vemos claramente que a shkita feita no animal, ela diminui o nível de impureza de um eivar medular, de um órgão que está pendente. Logo, perguntar para a bicha da Madre Rebbe Shimon ben Lakish, esta passagem pode ser entendida segundo a primeira opinião. Rebbe Shimon ben Lakish, de livrehem ka amareu, de diloshna eivar de uvar, veloshna eivar de bema, que a dadinino. Essa passagem pode ser entendida segundo o Shimon ben Lakish, porque Rebbe Meir está argumentando contra Chachamim. Segundo a opinião de Chachamim, assim como a shkita ameniza o filhote que está para fora, assim também ameniza a impureza do Evar Medulgal. Ele é Rebbe Yochanan Kasha, porém, segundo Rebbe Yochanan, Rebbe Yochanan disse que no caso do Evar Medulgal, todos concordam que a shkita não diminui sua impureza. Como é que diz Rebbe Meir claramente que sim? Ela, agora é por isso, por causa dessa pergunta, volta atrás e traz uma segunda versão na discussão entre Rabbi Shimon ben Lakish e Rabbi Yochanan. Ela Itmarach Itmar, essa versão correta. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish diz que machloket beubarim, kach machloket beivarim. A mesma discussão que é tida na nossa Mishnah com relação ao órgão do filhote que está para fora, existe também com relação a um evar medulá, um órgão pendente. Então, segundo Rahamim, a Shkita, que é feita no animal, diminui o nível de impureza desse órgão, e vale a medulhar, que está pendurado por alguns fios. E segundo Reb Meir, a Shkita no animal não diminui a impureza. Já o Reb Yochanan Amar, Reb Yochanan diz, Machloket Be'evar Deubar, Avar Be'evar Demat Ve'akol, Shkita Osanipul. Diz Reb Yochanan, a discussão é válida somente no caso da nossa Mishnah, somente no caso do filhote que pôs o membro para fora. Porém, no caso do Evar Medundal, de um membro pendente, neste caso todos concordam que a Shkita sim ameniza o nível de impureza. Mesmo Reb Meir, que no caso do filhote disse na nossa Mishnah que a Shkita feita na mãe não diminui o nível de impureza do órgão que está para fora, e ele tem um nível severo de Nevelah, no caso do Evara Medoldal, do órgão pendente, concorda que a Shkita sim ameniza. O motivo do que disse o Reb Yochanan é muito claro. O motivo é porque, com relação ao filhote, não há algo que faz parte do corpo da mãe, e por isso a Shkita da mãe não diminui o nível de impureza do órgão que está para fora. Já com relação a esse membro pendente, isso faz parte do corpo do animal, e por isso a Shkita feita, segundo todo mundo, diminui o nível de impureza desse Ivar Medulda. Resumindo, a conclusão da Gemara segundo essa última versão é muito clara. Existe uma discussão na nossa Mishnah entre Hamim e Rebbe. A discussão é com relação ao membro que está para fora, ao membro do filhote que está para fora na hora da Shkita. Esse membro não é kasher. Será que a Shkita feita na mãe diminui o nível de impureza dele ou não? Segundo Reb Meir, a Shkita da mãe não diminui, e por isso ele é considerado como qualquer outra carne não kasher que tem um nível de impureza de Nevelah. E segundo Rahamim, ele é menos impuro, um nível de impureza menor, já que a Shkita da mãe ameniza essa impureza. Essa discussão é no caso do filhote que pôs o órgão para fora na nossa Mishnah. Conclui a Gemara que no caso que um só animal tem um Evar Medulldal, um membro que já foi cortado e ele está pendurado por pequenos fios, está quase se desfazendo do corpo do animal. Nesse caso, se a gente faz a Shkita no animal, a carne, esse membro não vai ser kasher. A carne do animal vai ser kasher, mas esse membro não vai ser kasher. Porém, o nível de impureza, segundo todas as opiniões, neste caso, vai se diminuir. Muito bem. A Gemara vai trazer agora o ensinamento do Reb Yitzchak, que comprova realmente esta lei. Amar Reb Yitzchak bar Yosef, diz Reb Yitzchak bar Yosef, Amar Reb Yochanan, Amar Reb Yochanan. Hakol modim, todos concordam, Shemitah osanipul, que se o animal morre naturalmente, então a gente considera como que se esse membro está desligado do corpo do animal. Veshe en shkita osanipul. E todos concordam que num caso que a gente fez shkita no animal, este órgão é considerado que ele ainda está ligado ao animal. Logo, Agmará explica. Vemai Askina, sobre o que está se tratando o Reb Yitzchak bar Yosef. Ilema be'evar de ubar, se estamos se tratando de um órgão do filhote que está para fora do corpo da mãe. Como é que disse o Reb Yitzchak bar Yosef, que todos concordam que se a gente faz uma shkita, é considerado ainda que o órgão está ligado ao corpo do animal e a shkita afeta as leis desse órgão? Me falplique, a gente acabou de ver na nossa Mishnah que existe uma discussão entre Reb Meir e Rahamim. Será que a shkita da mãe afeta ou não o nível de impureza do órgão do filhote que está para fora? Então não é essa a explicação das palavras de Reb Yitzchak. Era be'evar de behemá. As palavras de Reb Yitzchak se referem a um evar medulldal, um órgão pendente, um animal que está com um certo membro que está quase caindo, quase se desfazendo. Com relação a isso, veio Reb Yitzchak que disse, se o animal morre, então a gente vê esse órgão como desligado do corpo do animal. Então ele não fica impuro como todo o corpo do animal quando morre. Já se a gente faz Shkitah, a gente vê este órgão como ligado ao corpo do animal, e por isso a Shkitah diminui o nível de impureza deste. Diz o Rebitza que essa é a opinião de todos os sábios, foi comprovado então, como esse último ensinamento que vimos, que todos concordam neste caso, que o nível desse órgão se diminui por causa da Shkitah. Agora a pergunta é agora. Por que o Rebbe Yitzchak Bar Yosef precisava nos ensinar essa lei? Mitat Anina, Shkitat Anina. As duas leis mencionadas por ele já são conhecidas de outras Mishnayot. Mitat Anina, a primeira lei, que é com relação a um animal que morre. Diz o Rebbe Yitzchak Bar Yosef que o animal que morre e tem um Ivara Medulal, este órgão, este membro pendente, a gente vê ele como desligado do corpo do animal. Logo, quando o animal morre e se torna impuro, este órgão pendente não se impurifica. Além desse órgão, é como se fosse que ele já foi arrancado do animal durante a vida deste. Então fala, pergunta a Gemará, que essa lei já nos é conhecida, já foi mencionada numa outra Mishnah. Assim como fala a Braita, meta a behemá, um animal que tinha pedaços de carne ou órgãos pendentes, Habassar tzarich hechsher. A carne, essa carne que está pendente, que está pendurada por alguns fios, não se torna impura, diz a Mishnah, no fim da nossa Masechet. E sim, somente se ela vai se molhar, ela pode se tornar futuramente impura. Ve'evar metamei mishum evar menachai, ve'no metamei mishum evar menanevela. E assim também se tinha um membro pendente, esse membro tem um nível de impureza de um membro que foi retirado durante a vida do animal e não depois da morte do animal. Divrei Reb Meir, assim são as palavras de Reb Meir. E ninguém discute com o Reb Meir. Ou seja, todos os sábios concordam que, o que já foi dito na Mishnah, que se temos membros ou pedaços de carne que estão quase desligados do corpo do animal, estão pendurados por alguns fios, mas brevemente vão se romper, a lei é que se o animal morre e se torna uma nevelá, esses pedaços de carne ou esses membros não se impurificam. E eles são vistos, com relação a isso, como desligados do corpo do animal. Então a lei, a primeira lei do Reb Yitzchak Bar Yosef, já foi mencionada nessa Mishnah. Vamos passar para a segunda lei. Shkitah na mitanina. Também a segunda lei dita pelo Reb Yitzchak Bar Yosef já foi mencionada numa outra Mishnah. Como diz uma outra Mishnah, na verdade é a continuação da mesma Mishnah, Nishkitah Behemá, um animal que tem órgãos pendentes, e a gente faz shkitá neste animal. Uxeru bedamea de Reb Meir, diz Reb Meir que estes órgãos eles estão puros, já que o sangue jorrou em cima desses órgãos e molhou eles, eles estão prontos para futuramente se impurificar. Já Reb Shimon Omer lo uxeru, Reb Shimon diz que isso que o sangue molhou não torna eles próprios para se impurificar. De qualquer maneira, a gente vê que todos concordam que os órgãos não estão impuros. Mesmo que a gente fez shkitah no animal, ou seja, a shkitah do animal não deixou, não causou que esses órgãos se impurifiquem, ou seja, eles são vistos como ligados ao animal com relação à shkitah. Ou seja, as duas leis mencionadas pelo Rabi Yitzchak Bar Yosef já foram mencionadas na Mishnah. Por que então o Rabi Yitzchak Bar Yosef precisava ensinar essas leis? Falar agora é muito simples. E me arri, se fôssemos se basear somente nesta Mishnah que foi trazida, Rava Amina poderia me equivocar e dizer Mai Uxeru Abassar. Eu poderia achar que o que foi dito é somente com relação a um pedaço de carne que está pendurado. Já com relação a um membro inteiro que está pendente, então, o Reb Meir vai dizer que se a gente faz shkitah no animal, esse membro, sim, se torna impuro. Ele não é considerado como ligado ao corpo do animal. Pergunta a Gemara como é que você poderia dizer isso. Ve'a uxeru, katani. A palavra uxeru, que o sangue molhou eles, está no plural. Ou seja, isso se refere também a um pedaço de carne, também a um membro inteiro. Fala a Gemara, não. Mal de teima, eu poderia achar que a Mishnah está dizendo que somente um pedaço de carne está puro. Já um órgão está impuro. E por que foi dito no plural? Had lebassara poresh mena behemá, had lebassara poresh mena evá. A Gemara se refere a dois casos. Ou um pedaço de carne que saiu do animal, ou um pedaço de carne que saiu deste membro. Porém, se temos um membro inteiro, como uma pata inteira, que está pendente, uma vara medular, uma pata inteira, nesse caso, eu poderia achar que o primeiro sustenta que esse órgão sim está impuro. Insiste agora e pergunta ao Mai Mulmei, de Hai Mehai, por que você poderia explicar que a Mishnah está mencionando esses dois casos? A princípio, não tem nenhuma diferença entre eles. Responde a Gemara Saga, Datachamina Uilu Metame Tumah Hamura Agavaviv Eiman Nubayakshel Kamashon. Poderia achar que já que esse pedaço de carne veio de um membro que por sua vez está impuro, então as leis são mais severas, isso que veio a Mishnah nos ensinar. De qualquer maneira, veio o Rebbi Tzvi Yosef e esclarece que não devemos se equivocar com aquela Mishnah, e a verdade é que se a gente faz shchitar num animal, se esse animal tem um evar medulal, um membro pendente, a gente vê esse membro como ligado ao corpo do animal, logo a shchitar ameniza a impureza deste evar medulal e não tem uma impureza de nevelar, somente um nível de impureza menor. Assim falou o Rebbi Tzvi Yosef. Amar Rav Yosef, diz o Rav Yosef, Nekot de Rav Yitzhak Bar Yosef Beadach. Pode seguir esse ensinamento do Rav Yitzhak Bar Yosef, porque ele está correto. De Rabba Bar Barchana, Kaikamatei, o grande Rabba Barchana, também sustenta assim, como Rav Yitzhak Bar Yosef. De Tanya, como diz a Braita, o Pasuk diz, o Basar, Basade, Treifa, Lotochelu, isso se refere à carne de uma nevelá que não deve ser comida. Leavi ha'eivar ve'abassar ha'medul dalim. Isso, esse pasuk, vem nos ensinar que até mesmo uma carne ou um eivar, um órgão que estão pendentes medul dalim, que eles estão desligados parcialmente do corpo do animal. Babehema b'chayal ba'of, no animal ou numa ave. E a gente faz a shchita, que os dois estão proibidos e não devemos comer. Ou seja, mesmo que a gente faz shchita no animal, o animal é kasher, se tem um membro que está desligado do corpo, porque ele já se satisfez, está ligado por alguns pedacinhos de carne, isso não é o bastante, a shchita do animal não implica que este órgão se torna kasher, ele se torna não kasher, continua sendo não kasher. E sobre isso falou o Rav Baruchana, o nome de Rav Yochanan, em Bahem, ela mitzvat prosh bilvad. Na verdade, isso não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Chachamim. Ou seja, a gente vê que Rav Baruchana sustenta que, na verdade, esse membro, ele é kasher, segundo a Torá. Somente os Chachamim que proibiram. Ou seja, acho que está sim, vai diminuir, vai afetar o nível de impureza deste Ivar Medulda. Traz a Gemara um diálogo interessante que ocorreu no Betamidrash. E ele teve Rav Yosef Kamei de Ravuna. O Rav Yosef estava sentado no Betamidrash perante o Ravuna. E ele teve Kama, e disse o Ravuna, Ama Rav Yudha, nome de Rav Yudha, Ama Rav do nome de Rav, Achlo Leze Loke. A pessoa que vai comer este Ivar Medulal, ele transgrediu uma proibição da Torá. E ele vai ser punido por isso. Amarle Yahum Rabanan, disse então um outro sábio que estava lá presente, Lota Etzitulei, não ouçam a esse ensinamento, Ach Yama Rav Yitzchak Bar Shmuel, assim diz o Rav Yitzchak Bar Shmuel Baman, tá? Mishmei Rav, nome de Rav, Achroleze, Einoloke. A pessoa que vai comer não vai transgredir uma proibição da Torá. Amarle Ravuna, disse então Ravuna, Anan, Aman, Nismoch. Agora que vocês estão discutindo, quem eu devo seguir? Será que é uma proibição da Torá ou não é uma proibição da Torá? Adilu Rabi Yosef Leapei, o Rabi Yosef quando ouviu isso, virou sua cara e disse, Amarna Imaikusha, que pergunta é essa? A quem devemos seguir? Na verdade, esses dois ensinamentos não se contradizem. Eles não estão discutindo, na verdade. Que Amrei Ana Bemita Deosanipor, a lei que eu trouxe, que disse que é proibido comer este órgão pela Torá, isso se trata a um animal que morreu, e a gente vê o órgão como desligado do corpo do animal, que Amar Iu Beshkita, e a lei trazida pelo outro sábio, se trata de um animal que passou uma Shkita, e não que morreu, e por isso, Deinau Sanipor, no caso da Shkita, a gente diz que a gente vê o órgão como ligado ao corpo do animal. Logo, ele não é proibido pela Torá. Baruch Adonai Olam, amém.